Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
É psiquiatra há mais de 5 décadas.
Às vezes escrevi sobre várias coisas e até escrevi sobre economia.
Escreveu o best-seller Como Tornar-se um Doente Mental.
Bem, por estas razões todas eu acabei por me interessar também por política.
José Luís Pira Abreu diz que as teorias sobre as doenças mentais foram efêmeras e se basearam em pressupostos errados.
Bem, o sistema continua doente, mas apesar de tudo está vivo.
Esta segunda-feira estamos deitados no divã para uma consulta de psiquiatria que bem precisamos.
No divã.
Bem precisamos. Eu estou aqui deitado, não sei como é que
os psiquiatras estás, não atendem estou... nos divãs. Não são os psicanalistas.
Os psicanalistas aqui. Eu coloco tudo no mesmo
saco.
É fácil lidar com o doente no divã porque ele está mais submisso.
Ah, pois é. Pois. Pode ser isso. Antes de dizer que temos aqui alguém que na verdade é psiquiatra há 5 décadas, portanto há 50 anos, e que já está naquela idade em que pode dizer tudo. Na verdade, há uma idade em que se pode dizer tudo. E eu acredito que o nosso convidado chegou a essa idade.
Ah, eu já tinha chegado, eu já tinha começado.
Quando é que chegou lá?
Ui, há mais
desde sempre.
Há mais
desde,
tempo?
Desde que
acho
nasceu.
Desde sempre. Sim,
desde
sim,
que nasceu. Apresentar o professor José Luís Pio Abreu, que é psiquiatra, foi professor de psiquiatria na Faculdade de Medicina de Coimbra, ainda dá consultas, na verdade, está em grande forma, diga-se.
Agora mais do que nunca.
Muito obrigado.
Graças à pandemia.
Como é que sente já agora? Como é que sente a idade? Vê alterações?
Não penso muito nisso.
Não penso.
Desde que a gente tenha perspectivas.
Acha que vai dar consultas a vida toda?
Sim, já pensei que podia morrer a dar uma consulta. Mas isso aposta-me os clientes, é melhor estar calado.
Professor, uma pergunta que lhe faço desde logo. O que é que a psiquiatria lhe ensinou ao longo destas 5 décadas, sendo que a psiquiatria mudou durante este tempo?
Sim, a psiquiatria mudou fundamentalmente desde que eu entrei lá, nos anos 60, 70.
Acha que está ligado com a sua entrada?
Eu estava aqui a pensar que se calhar estava.
Eu é que apanhei uma boa oportunidade. Aliás, foi a minha entrada na psiquiatria e também o 25 de Abril, onde eu também estive muito envolvido. Aliás, já antes, na crise estudantil de 69, eu estive muito envolvido e pronto, era quase abrir um mundo novo, com perspectivas novas. Fiquei-me a convencer que se nós tratássemos os doentes, a sociedade ficava melhor. Que foi uma loucura.
Professor, a verdade é que há 50 anos usavam-se coisas como choques elétricos.
Ainda se usam.
Ainda se usam.
Em que
sim,
casos?
Sim. Nos casos mais desesperados. Nos casos mais desesperados, às vezes salvam as vidas. Em situações gravíssimas em que os medicamentos já não fazem nada e as pessoas podem estar a morrer, mas numa situação bastante grave, podem salvar uma vida. E são provavelmente dos tratamentos mais eficazes em psiquiatria ainda.
Ah, engraçado, eu pensava que isso já não acontecia. Aliás, a da altura...
Não, fazes com anestesia geral, não são tão aparatosos. Com anestesia, aliás, não é anestesia geral, é uma anestesia local.
O professor fala, a da altura, que um amigo seu, acho que foi um amigo, terá sido um amigo, se calhar foi só um paciente, que fez uma estimulação cerebral profunda e que depois escreveu um livro a contar essa história.
O que é uma estimulação cerebral profunda?
Foi exatamente essa a pergunta que eu ia fazer. O que é isso de uma estimulação cerebral profunda?
Ora bem, abre-se uns buraquinhos em cima do crânio. Metem-se uns araminhos por aí fora, sem lesar o cérebro, com os elétrodos na ponta. Tem uma série de elétrodos que se podem ativar com vibrações, com frequências diferentes. E depois colocam-se na cabeça para atingirem os núcleos centrais, mesmo o centro do cérebro, de um lado e do outro. e depois ativam-se cá de fora. E isso pode modificar completamente o estado do estado mental. A pessoa que tem isso e com quem eu falei, que aliás escreveu um livro e eu fiz-lhe o prefácio, que é uma pessoa muito diferenciada e muito capaz, ela disse: se os terroristas descobrem isto, provavelmente já descobriram outras coisas. Se calhar a internet também não é muito diferente em termos da influência que tem nas pessoas. Mas
lembra-se como é que se chama o livro dele?
A Loucura da Dúvida dela.
Uhum. A Loucura da Dúvida.
Ela conta a perturbação obsessiva-compulsiva.
Há aqui uma coisa que...
E tratou. E, quer dizer, e também tratou com isso, também com medicamentos e outras coisas.
Professor, eu fiquei interrogando com algumas coisas. Uma delas, as doenças mentais sofrem ainda hoje de um estigma. E há algumas explicações para esse estigma.
Sim.
As pessoas diziam que, por exemplo, quem tivesse uma doença de não só, mas também de origem sexual, depois de sífilis, passado alguns tempos, ele ia ser...
Essa é a grande história da sífilis e deu origem a uma grande confusão. Contar rapidamente.
Sim, sim.
No tempo vitoriano, a sífilis era muito difundida, mas não se conhecia. Pronto, as pessoas não... Às vezes tratavam-se localmente e as primeiras lesões eram tratadas localmente. Mas nós sabemos agora que passados 30 anos, 40 anos, havia outras lesões. E essas lesões eram do tipo psiquiátrico e finalmente uma demência e uma paralisia progressiva, que era chamada paralisia geral. Que aliás tinha várias, dependia das localizações, tinha vários fins deste tipo. Ora bem, a sífilis dizia-se que era transmitida de geração em geração. De facto não era. Não tem nada a ver com os genes. Era por contaminação intrauterina. E então uma mulher sifilítica que tinha apanhado, poderia apanhar a sífilis do marido, que por sua vez poderia ter apanhado de prostitutas, pronto, ok. Tinha aquilo, ou tinha os sintomas, ou não tinha, ou não eram evidentes. Mas ao ter um filho podia contaminar a sífilis. E o filho às vezes nascia com estigmas e podia transmitir também a sífilis a outras gerações, eventualmente casado.
E é ou não é verdade?
Bem, mas a ideia de que as doenças psiquiátricas são hereditárias também vem daí. E foi muito influenciada pela sífilis. Realmente há genes, existem genes para tudo, mas não há nenhum gene que esteja relacionado com uma doença mental.
Professor, e quando existiam relações sexuais no seio da família? Há ou não há uma relação?
Bem,
e os filhos nascem ou não nascem com deficiência?
Claro. Há uma coisa que sabe a antropologia, que é a proibição do incesto.
E
o incesto, aliás, isso tem a ver com o paradoxo da humanidade e do próprio sexo entre a humanidade. É que em todas as sociedades conhecidas existe aquilo que se chama exogamia. Os homens vão buscar mulheres a zonas diferentes. E Levi Strauss dizia que a primeira comunicação entre os homens de várias comunidades era através das mulheres, porque elas traziam o dote. E o dote eram signos da própria cultura. Portanto, a cultura que recebia o dote era enriquecida pela outra cultura. Esta é a opinião de Levi-Strauss. Mas o tabu do incesto existe em todas as sociedades conhecidas. Não há nenhuma sociedade onde seja permitido o incesto.
Que deu origem a um grande romance em Portugal, nos Maios.
É verdade, pois. Baseado na proibição, não é? Aliás, muitas cenas e ultimamente aparecem muitas histórias narrativas desse tipo.
Mas claro, o professor ainda não respondeu, mas está provado que se houver...
Não, o problema é isto, é que a maior parte das alterações genéticas que acontecem por acaso e portanto, ao acaso mesmo, portanto, não são, às vezes há fatores, radiações e coisas assim que podem provocar alterações genéticas, mas a maior parte delas acontecem por acaso. Ora bem, se elas acontecerem nos dois genes, se elas estiverem só num gene, normalmente não dão grandes perturbações. São as perturbações chamadas recessivas. A maior parte dessas alterações genéticas são recessivas. Quer dizer, a pessoa pode ter uma alteração genética, por exemplo, a fibromialgia. Fibromialgia é uma patologia, pronto, que agora está em estudo e há pessoas que descobriram que 14% das pessoas têm um gene ligado à fibromialgia. mas que é heterozigótico, portanto, não tem grande problema, pode atender alguma tenda. Agora, aquelas
adoro
que
a palavra têm... heterozigótico.
Heterozigótico quer dizer que existe só num dos genes. Nós temos pares de cromossomas. Existe só num cromossoma. Se o mesmo gene está alterado no outro cromossoma, aí sim, são muito poucos doentes, mas a vulnerabilidade, portanto, a diversas patologias é muito maior.
Ou seja,
se houver casamentos consanguíneos, é muito provável que as alterações dominante, portanto, recessivas, portanto, que não produzem a doença, mas se existirem nos dois genes, produzem a doença. Mas não são doenças psiquiátricas em geral. São doenças que dão mesmo deformações conhecidas e às vezes graves.
Ouvintes da Prova Oral, vamos ter um programa heterozigótico, já o perceberam, mas o nosso convidado já também entenderam que é psiquiatra, acaba de editar um livro que se chama Pequena História da Psiquiatria. Os desafios das doenças mentais. Já perceberam que vamos ter aqui um grande programa, não só hoje, mas também daqui, deixa cá ver, uma semana? Será uma semana? Não sei.
Quem vem cá?
Quem é que virá aqui a este programa daqui a uma semana? Serão estas pessoas. Ora vejam.
Mariana Mortágua.
É um bocadinho amadorismo para quem ganhou tantos prémios de melhor CEO do ano, melhor CEO da Europa e arredores, não é?
Francisco Louçã.
Não sei se o senhor é capaz de ter a grandeza de perceber que a democracia é defender também o direito de opinião de todos, sem exceção.
Escreveram um manual de economia política.
Não sabe dizer se recebeu dinheiro da venda das empresas no Brasil.
Esta terça-feira vão responder.
Por quanto é que foi vendido?
E perguntar.
Quanto deve ao novo banco?
E responder.
Foi dado um golpe, portanto.
E perguntar.
Porquê que havia 80%, 90% investido no GES?
Às 19 horas, na Antena 3.
Vamos ter também muitas respostas e perguntas com o nosso convidado, mas precisamos da colaboração de todos os nossos ouvintes. E para isso já sabem que podem e devem enviar mensagens. Estamos a falar de psiquiatria. Aproveitem, temos aqui um psiquiatra com larga experiência e com uma consulta aberta e gratuita.
É
o José
Luís
Pio Abreu. Esperem, deixem-me só lançar o WhatsApp da Prova Oral, 960328672. Cá está, enganei-me agora. Esquece de quê, Diana?
Que a sífilis não é hereditária.
A sífilis não é hereditária, olha, disse o professor.
Fixaram bem?
Sim.
Olha, estou muito curiosa com a capa deste livro. Esta capa é muito interessante, mas eu não sei ao certo que imagem é esta.
Não, isso é de facto o fundador da psiquiatria, o Pinel.
Uhum.
Da grande psiquiatria, das grandes patologias, que estavam confinadas no hospital de Bicêtre e Salpêtrière. Uhum. Que aliás estavam nos asilos, aliás, com muitos criminosos, com pessoas à espera de julgamento, mas havia hipotéticos criminosos que ou que não faziam propriamente crime, eram apenas excêntricos, ou que não tinham motivação para os crimes. E, portanto, essas pessoas foram consideradas à parte dos outros, não eram, de facto, criminosos. E o Pinel foi um médico que estava impressionado por um amigo que se tinha suicidado, e foi tomar conta desse hospital. E começou a separar nesse hospital aqueles que eram doentes mentais, dizia ele. E começa então a tratá-los de uma maneira diferente e liberta-os. E começa a escrever um livro sobre as patologias mentais, a primeira classificação das doenças mentais.
Então o Pinel é um dos protagonistas.
É a libertação de uma das doentes.
É um dos protagonistas deste livro, diz aqui que,
sim,
que apresenta os principais protagonistas. Quem são eles?
É o primeiro, foi para já o Charcot, sim, mas antes do Charcot, o Mesmer, o grande Mesmer, por causa da história do hipnotismo, que é uma discussão que ainda existe hoje. E eu penso que é importante, mas continuou pelo Charcot e pelo Freud, que são outros grandes personagens.
Professor, porque é que quando se fala de hipnotismo há uma tentativa generalizada de descredibilização. Há muitas pessoas que não acreditam. Ah, isso é hipnose.
Muitos psicólogos, sobretudo, sim, muitos psicoterapeutas.
Sim. Psicólogos também, psicoterapeuta.
Uhum. Porque a hipnoterapia é uma rival da psicoterapia.
Temos de falar sobre isso, sobre as diferenças entre psicólogos e psiquiatras, não é? Já lá vamos. Okay.
Não, os psicólogos têm uma grande vantagem.
Qual é?
É que não podem dar medicamentos.
Isso portanto, é uma vantagem?
Porque têm que resolver as coisas de outro modo. E às vezes modos mais difíceis.
Mas os próprios psiquiatras?
As psicoterapias, por exemplo. E nomeadamente, pois, a hipnose, porque não? A hipnose, o EMDR, o Mindfulness, a PNL.
Mas a hipnose resulta, doutor?
São uma série de práticas que estão todas relacionadas umas com as outras e que no fundo têm a ver com a hipnose.
E drogas?
Drogas?
Fala que há um capítulo sobre drogas até 1960.
Aliás, há uma droga, que é uma droga que tem má fama, que é a ketamina, penso que é assim que se diz.
Alguma ketamina, que tenha boa fama?
Ketamina,
a droga das violações, não é?
Mas que sim. Foi usada para violações. Neste momento tem sido usada. Era um anestésico para cavalos. Tem sido. E também se usa em anestesia. Tem sido usada, sabe-se exatamente o que é que ela faz neste momento. E tem sido usada para pessoas profundamente deprimidas e em grande risco de suicídio. E enquanto elas tomam esse medicamento, elas não suicidam.
Isso é uma espécie de choques elétricos para a depressão.
Enquanto
não?
Tomam este medicamento.
Não, porque nos choques elétricos as pessoas continuam deprimidas.
Mas o que é que faz esta
droga? Com a ketamina as pessoas ficam bem, de imediato. E estão bem, e não há problema, e não se suicidam.
Então, qual é o problema
e isso
da ketamina? Coloca,
durante algum tempo de tratamento, mas isso é muito recente, durante algum tempo de tratamento, depois dão-se os antidepressivos, entretanto, com os antidepressivos elas ficam melhores.
Mas quando é que um médico sabe quando pode dar essa ketamina a um paciente? Porque normalmente pode acontecer.
Num caso, como sim, o senhor acaba de dizer, um caso
suicídio, normalmente a pessoa pode estar sozinha. É uma intervenção muito.
Não, às vezes as pessoas estão sozinhas, completamente vigiadas e suicidam-se também.
Pois, exato. Por isso não é qualquer médico ou qualquer situação.
Não, mas é fácil nós percebermos qual é o risco de suicídio. E sim, não nós percebemos. E neste momento, eu não posso dizer que está a experimentá-la. A droga está aprovada, a substância é usada, mas é usada com algum cuidado. Aqui em Portugal é usada, sim. Há pessoas que usam já a ketamina.
Mas qual é o problema da ketamina?
O problema da ketamina é que é um medicamento novo. Tem que se usar com algum cuidado, em doses bem definidas e durante um tempo. Portanto, tem que haver alguma prática, tem que haver alguma experiência com esse medicamento. Nós, em geral, não temos essa experiência.
Portanto, temos que ouvir aqui duas mensagens que, entretanto, nos chegaram. A primeira é da Carmen, que nos diz isto.
Boa tarde, prova oral. Seria possível injetar de alguma forma diretamente no cérebro ou através do sangue as tais chamadas hormonas da felicidade, como a serotonina ou a oxitocina, para pessoas com ansiedade e depressão? Será que podemos ver esta luz ao fundo do túnel para quem sofremos, para os que nós sofremos destes males? Obrigada, boa noite.
O professor já vai responder, mas há aqui uma outra mensagem, esta do Carlos Granjeia.
Ora, muito boa tarde, caro auditório. Eu sou o Carlos Granjeia e tenho alguns problemas com foro psicológico a nível psiquiatria. É normal de um paciente com psiquiatria tomar antipsicóticos? Informe que quando foi médico alterar o médico nem sequer foi novo médico, ele nem sequer falou para mim a perguntar como é que eu estava, o que é que eu sentia. Simplesmente não fez nada, tipo, consulta dali, passado uma hora, nem sequer fez qualquer tipo de observação, de qualquer tipo de estudo. Senti-me frustrado. Senti-me na consulta que eu tive com o psiquiatra, sempre frustrado. Porquê? Porque eu queria falar daquilo que estava a sentir naquele momento e ele não me deixou falar.
Mas aqui deixamos, Carlos, e o professor já irá responder. Última mensagem. Narciso.
Senhores. Olá, prova oral. Eu gostava de perguntar ao convidado o porquê de em Portugal ainda haver um grande estigma em relação a quem recorre a serviços de psiquiatria. Eu não sei se as séries americanas reproduzem de forma fiel o que se passa nos Estados Unidos, mas a verdade é que se vê muita gente nos Estados Unidos com o seu shrink, ou seja, é uma coisa relativamente normal. Eu não sei se é caso único em Portugal, não sei o que é que se passa nos restantes países, mas gostava de saber a opinião do convidado. Um abraço.
Agora sim, professor, quer responder
Vamos
desde logo
responder de trás
à
para
Carmen.
Frente. Trás para a frente.
A Carmen. Ainda se lembra da pergunta?
A
da
primeira,
Carmen?
A primeira, sim. A segunda.
A segunda não era bem uma pergunta, era mais um desabafo do Carlos Granjeia.
Dos 5 minutos, não é?
Sim.
Bem, vamos lá ver. Em relação a essa, ele tem toda a razão. A consulta de 5 minutos da psiquiatria não existe. O psiquiatra deve saber, deve perguntar, deve pôr os medicamentos. Senão, porque para renovar os medicamentos, acho que agora até um enfermeiro pode renovar. Se é por isso, não tem sentido nenhum. Essa consulta dos 5 minutos não existe. Eu já vi em menos.
Agora, mas Carmen.
Isso é má prática clínica.
Ok. Agora, Carmen, que falava da possibilidade de injetar.
A possibilidade de injetar. A possibilidade de. Bem, a possibilidade de injetar é com a história da ketamina. Aliás, existem medicamentos que são injetáveis, mas a ketamina demora algum tempo depois da habituação. Quer dizer,
E esse é o problema também.
A certa altura deixa de fazer a eficácia que tinha inicialmente. O problema de administrar, por exemplo, serotonina, dopamina, vamos lá ver. Há um medicamento que se administra, sim, não em injeções, mas em comprimidos, que é a levodopa para os parkinsónicos e que também pode melhorar as depressões. Isso é a dopamina. Mas é a dopamina ligada com uma enzima para permitir a passagem da barreira hematoencefálica. Quer dizer, se nós metermos no sangue, não faz nada. O cérebro também é preciso saber exatamente onde é que começa. É mais eficaz, por exemplo, alterar o funcionamento dos neurónios, por exemplo. E sim, é o que se faz com a estimulação cerebral profunda. Quanto a injeções, pode ser que algum dia se possa fazer, mas a droga da felicidade não é a dopamina, é a morfina.
Então, em relação ao LSD e ao MDMA, também são usados na psiquiatria?
Não. E atenção, que o professor não respondeu esta do narciso, do estigma que ainda existe em relação à psiquiatria, não é?
O estigma existe em todo lado, cada vez menos. Pela simples razão de que há muitas pessoas que são doentes e que perderam a vergonha e que descrevem as suas doenças. E são pessoas conhecidas, e são pessoas às vezes muito conhecidas, geniais às vezes.
Aqui em Portugal tivemos casos recentes.
O Raminhos,
o Avilés, o chefe Avilés, que deu uma entrevista grande ao Expresso em que admitiu isso. O CEO da Farfetch, que também falou sobre.
Não, às vezes os obsessivos são pessoas geniais. Aliás, não só os obsessivos, todos os doentes, provavelmente não os esquizofrénicos, porque deterioram um pouquinho, mas antes de terem o primeiro episódio, podem ser de facto geniais. Eu costumo dizer que um louco é um gênio sem sucesso. Adoro. E um gênio é um louco com sucesso.
Incrível, adoro essa definição.
Boa noite, prova oral, bom tema. A hipnose é 100% apoiada pela comunidade científica? Ou seja, a hipnose resulta mesmo? É real? Está provado cientificamente?
Sim, mas o professor já vai responder. Sandra
Boa
Nunes.
Tarde. É normal, tomando antidepressivo, continuar a ter alguns sintomas como mudança de humor repentino, não tolerar muito as pessoas, sentir um desespero muito grande, como um vazio, ou seja, uma instabilidade emocional demasiado grande que não dá para controlar o estado da pessoa em certas situações. Ou pode ser mesmo algum problema psíquico que se pode curar com outra coisa qualquer?
Quero responder, professor. Primeiro é da hipnose. Ou então, se quiser, pode começar aqui pela Sandra. Sandra Nunes.
Sandra. Um antidepressivo não é uma panaceia universal. E também depende do diagnóstico. Pode não ser o diagnóstico da depressão e depende das próprias doses dos antidepressivos e do antidepressivo que se toma. Portanto, é muito difícil responder. Não é uma pessoa que toma antidepressivos de repente não fica boa. E às vezes demora algum tempo e às vezes é preciso mudar de antidepressivo. Portanto, não é fácil. Tem que ser assistida várias vezes.
Em relação à hipnose?
Em relação... outra coisa que eu não falei que foi o estigma. O estigma também mantém-se. Também porque às vezes um doente psiquiátrico é difícil. O maior estigma é das famílias. As famílias não os aturam, não os suportam, escondem-nos. E às vezes eles acabam por ir para os hospitais psiquiátricos por causa disso. Uhum. Se esconderem do mundo. E há pouco tempo estive no Lavão, que era onde se escondiam os doentes psiquiátricos. Porque são difíceis, não é fácil lidar com
pessoas. Quem vai para o pé do Júlio de Matos às vezes também se surpreende.
Uhum.
Na rua, perto do hospital Júlio de Matos.
Professor, e a indústria farmacêutica? Em que é que
mas fazem? Mas
sobre a hipnose. Sobre a hipnose. Neste momento existem uma série de estudos científicos. Pronto, neste momento conhece tudo, sabe-se tudo e, portanto, os estudos avançam e, de facto, a hipnose neste momento é credível e funciona. Aliás, por exemplo, no efeito placebo, há médicos que dão qualquer medicamento que, se forem médicos, se os médicos acreditarem no medicamento que estão a dar, que pode ser um placebo. E se o doente tiver a expectativa dele melhorar, a pessoa fica melhor.
Mas
melhor.
A hipnose...
E isso é um placebo. Pronto, digamos, é uma melhoria psicológica.
A hipnose trabalha com o quê? Com as memórias, não é? Ajuda-nos a regressar a memórias a que nós não conseguiríamos ir?
Nem sempre. Pode ser. Isso é uma das coisas que se pode fazer no EMDR, que é uma variação disto, mas não é só isso.
O que mais, então?
Tem a ver com os processos subconscientes. Ou seja, nós, muitas vezes, quando decidimos impetuosamente e por alguma razão que nós não temos consciência disso. Não, a nossa consciência não é muito clara.
É automática, não é?
É automática, são coisas impulsivas. Por exemplo, esta pessoa que se corta e que se aleja e que muda de humor, provavelmente tem lá coisas atrás que não são bem resolvidas. E que ela não tem consciência. Porque não tem acesso à palavra. Quando nós conseguimos fazer com que essas memórias tenham acesso à palavra, então aí nós podemos dominá-las. Se não têm acesso à palavra, elas ficam, digamos, enquistadas.
A psiquiatria também trabalha com a memória? A psiquiatria?
Sim. Aliás, nós perguntamos a uma pessoa o que é que tem, o que é que sofreu, o que é que tem. Dormiu, não dormiu, sentiu-se mal. E ela não está a fazer aquilo de psiquiatra, portanto, ela tem que dizer sim, eu fiz isto, aconteceu-me isto, portanto, está sempre a trabalhar com
a situação de trauma normalmente está sempre associada a um conjunto de memórias, não é? É preciso, às vezes, voltar aos sítios e recriar novas memórias lá para que deixem de ser o sítio deixe de ser potencialmente traumático, por exemplo.
Sim. Claro que nós podemos modificar as memórias porque as nossas memórias estão sempre a ser modificadas, para bem ou para mal. Nós, há uma memória imediata, eu posso, por exemplo, tentar saber onde é que deixei o carro, o que é que comi ontem, pronto, eu aí consigo rebobinar a minha memória irrazoavelmente.
Mas quando é uma memória traumática, professor, é mais difícil?
A longo prazo, nem sempre. Às vezes as pessoas podem se lembrar, mas não a dizem, não falam nela. Falam só para si, não falam para os outros. Por exemplo, quem esteve na guerra e teve memórias traumáticas de guerra não fala para ninguém. Aliás, ninguém quer ouvir. As pessoas falam quando muito entrar.
Oh, professor, mas há uma coisa curiosa que eu ouvi-o a dizer isso, que é a pessoa que tem um acidente de carro e que depois de ter o acidente de carro
fica com uma fobia.
Fica com uma fobia e há pessoas que não conduzem mais.
Sim,
e há outras pessoas que se obrigam a conduzir de novo o carro e que depois conseguem ultrapassar isso.
Quando um equilibrista cai do arame, a primeira coisa que faz é voltar para cima do arame para enfrentar, porque senão a vida dele dá tramada, nunca mais pode fazer. Portanto, o enfrentamento é sempre a melhor maneira. Só com o enfrentamento das situações traumáticas traz imenso sofrimento. Agora, nós temos que lidar com isso e há maneiras para lidar com esse sofrimento de modo que deixe de causar. Porque senão as pessoas têm esse sofrimento quase sem saberem porquê.
É que o enfrentamento, se não for estabelecido, estabelece justamente o evitamento. As pessoas passam a vida a evitar aquela situação.
As fobias desenvolvem-se através do evitamento. Por exemplo, a chamada avoidant personality, a personalidade evitante. Sim. É exatamente a personalidade, as pessoas que evitam contactar porque têm medo do contacto interpessoal. E têm, às vezes, há personalidades, há pessoas que não conseguem contactar com ninguém.
Deixa-me só dizer que não devem evitar de todo é ouvirem este podcast. Mariana
Mortágua. É um bocadinho amadorismo para quem ganhou tanto.
Ah, desculpem, não é nada disto. Eu queria passar, era outra coisa que era. Agora sim, desculpem.
Tchanana.
Escapou a uma herança milionária para ser escritora.
Nesse restaurante serve 4.500 pessoas aos domingos.
É feminista, mas diz que a sua literatura não é.
A nova mulher, eu acho que está a se posicionar na não posição.
Escreveu um livro sobre patrões e empregados domésticos.
Todas nós dependemos das babás. E olha que curioso, as próprias babás, às vezes, deixam o filho com outras babás.
Giovanna Matalosso, já disponível no podcast da Provaral, em RTP Play, Spotify e iTunes.
Ora, cá estamos. Temos aqui algumas mensagens para ouvir. Esta é da Silva, Silvia, aliás, Cassiano.
Olá, Prova Oral. Boa tarde a todos. Boa tarde ao convidado. Olá, Alvin. Olá, Diana. Tenho uma pergunta para o convidado. A meditação resulta? Os estudos que apresentam de cérebros de pessoas que fazem meditação, como budistas, etc., é ficção ou realmente é verdade? Altera fisicamente o nosso cérebro? Obrigada, beijinhos.
É realidade, esses estudos estão feitos e estão confirmados. Aliás, todos os psicólogos que do século passado estudavam a emoção acabaram por se dedicar ao estudo da meditação.
Amanhã o programa vai ser dedicado a isso, justamente a meditação e yoga com a Bárbara Guevara.
Sim, sim, sim. Não, a meditação tem a ver com viver no presente, com esquecer o passado. Ou viver, ou o passado deitar fora ao passado. Portanto, e modificar também as memórias do passado e viver fundamentalmente no presente, no aqui e agora.
Okay. Deixa-me ouvir mais duas perguntas, já sei que a Diana.
não estou a responder a nada. Havia uma do LSD.
Sim.
Uma do LSD, pois o LSD tem sido usado ultimamente experimentalmente, o LSD e a psilocibina. O MDMA não.
Mas há um grande lobby em Portugal para que o MDMA, dizendo que o MDMA ajuda nas em alguns terapia familiar, por exemplo, terapia de casal.
MDMA?
Sim, porque supostamente tem as pessoas perdem um filtro tomando aquilo, que as pessoas que tomam nas discotecas, por exemplo, têm, e conseguem falar mais facilmente.
Não sei.
O professor não sabe tudo.
Não, mas é que por acaso é um tema que é um bocado polémico.
Em embriaguez também.
Já o Daniel Sampaio disse também, não sabia, lembras? Sei que eu quero saber aos séniores todos.
Temos de trazer outros convidados.
Mas o LSD está a ser experimentalmente. E a psilocibina são, portanto, novas drogas que agora estão a ser estudadas, mas em ambientes muito controlados.
Hugo Mamed, deixa esta pergunta.
Alô, Prof. Oral, boa tarde. Eu tenho visto que a Fundação Champalimaud, aqui em Lisboa, está a desenvolver um estudo clínico com psilocibina, portanto, para os leigos, a substância dos cogumelos mágicos, a psilocibina, e deixa-me muito curioso, vendo podcasts, lendo artigos na internet, que parece de facto ser uma substância que, por um lado, despoleta a neuroplasticidade no cérebro dos adultos, que é uma coisa que se pensava que estaria fixa, e segundo eu percebi é essa condição de neuroplasticidade que vai permitir quebrar ciclos de viciação no cérebro que se calhar são aqueles ciclos que nos deixam em depressão. Fiquei com muita curiosidade porque parece promissor, parece que os efeitos secundários não são graves e, para além do mais, não tem dose tóxica, ou seja, tem dose tóxica, a psilocibina não tem riscos, pelo menos físicos. Gostava de ouvir falar sobre isso. Obrigado e bom programa.
O professor já vai falar, mas antes houve aqui a Romana Félix.
Olá a todos, o tema é extremamente interessante. Gostava de perguntar ao doutor como é que consegue lidar com tantos problemas e problemas tão graves ao longo do dia e depois fazer uma transição para a sua vida pessoal sem viver transtornado com tudo aquilo que testemunha ao longo do seu trabalho.
Quem disse que o professor não vive transtornado?
Não,
por acaso, há quem diga isso, que os psiquiatras têm transtornos.
O problema não é só dos psiquiatras, é de todos os médicos. E há uma coisa que nós dizemos que é despejar o copo quando chegamos a casa. E há várias maneiras de despejar o copo. Pode ser beber whisky, e há quem o faça. Pode ser tocar, pode ser dormir, pode ser. Muitos utilizam uma viagem de carro depois das consultas. É uma coisa que limpa de facto o cérebro.
Fazem uma viagem?
Uma viagem de carro.
Vou dar um passeio.
Sim, sim. As pessoas vão fazer consultas a vários sítios. Os médicos andam sempre de um lado para o outro. E isso é bom para eles porque quando eles vêm, no fim da consulta, despejam o copo. Pronto, mas esse é. Isso é a psilocibina. A psilocibina, sim. De facto, a psilocibina está a ser tratada experimentalmente. A questão da neuroplasticidade é uma questão recente. Recente, quer dizer, dá uma dezena de anos. E agora sabe-se sim que o cérebro se reorganiza e aumenta, e portanto as células staminais podem se transformar em células nervosas. Antes pensava-se que a cada momento um neurónio desaparecia. Agora não, sabe-se que os neurónios são recompostos, e por exemplo no hipocampo tem havido estudos. Não é só a psilocibina, pode ser o próprio tratamento da depressão, e há alguns antidepressivos, por exemplo, alguns antidepressivos que não têm a ver com a serotonina, que até modificam a serotonina de uma maneira contrária, portanto não sabe exatamente como é que funciona a serotonina. Os efeitos rápidos e os efeitos a longo prazo. O LSD também atua na serotonina, estas substâncias também atuam. E isso é um estudo que tem que ser muito controlado. E tem que ter algum cuidado, porque, por exemplo, se estiverem no andar a fazer psilocibina, pode dar a cabeça que consegue voar e atira-se da janela abaixo.
Pois não, não,
ou seja,
não é bom
isso. E normalmente num contexto das psicoterapias. Num contexto onde as pessoas fazem psicoterapias e para reforçar as psicoterapias podem usar esses instrumentos novos.
Olha, recebemos aqui uma mensagem do Hugo Bastos. Ele diz: venho deixar um abraço à professora Pio e beijinhos da Flávia Polido, com quem estudou ouvir o programa. Fomos ambos internos de psiquiatria em Coimbra, tendo tido o privilégio de fazer parte de mais uma geração de psiquiatras formados pelo professor. Aproveito para dizer que li atentamente o livro, mal o vi. Gostei muito, sobretudo, da visão crítica da nossa arte, que tão importante continua a ser para quem nisto se inicia. De resto, teria imenso prazer em discutir com o professor algumas questões, mas para isso prometo escrever devidamente. Continuo, professor, a escrever sempre, que nos faz falta.
É verdade.
Olá, Flávia, olá, Hugo. Um grande beijinho para
vocês. A verdade é que nós estamos
a ouvir,
né? Mensagens aqui de alunos seus, tanto o João Costa a dizer: um dos meus professores da faculdade que mais saudades deixa.
Eu fico um bocado comovido, mas...
Meio
babado, não é? Não sei se é de velho.
Portanto, deixa-me aqui colocar esta mensagem que nos chega do Cristóvão.
Boa noite, Alvin. Boa noite, Diana. Boa noite, professor. Eu não queria deixar de deixar o meu testemunho aqui, porque acho que é muito importante. Acho que é muito importante a sociedade saber que o sofrimento inerente à condição de doente mental é excruciante, é diariamente, é um sofrimento diário, um repetir, se não de ideias exatamente iguais, em ciclos de pensamento viciado, por vezes libertos desse sofrimento, desse peso. Queria só deixar este testemunho para que talvez assim se compreenda melhor a dor e o sofrimento atroz a que estão os sujeitos, os doentes mentais, e que o bullying de que são alvos desde pelo menos desde sempre é profundamente cruel e profundamente desumano. Boa noite e bom programa.
E um abraço, Cristóvão. A tua mensagem é muito importante. Professor, quer comentar esta mensagem do Cristóvão?
Sim, é verdade. Porque enquanto que uma outra doença qualquer, e às vezes as pessoas tornam-se hipocondríacas porque terem uma doença orgânica.
Eu sou hipocondríaco.
Mas é claro que o sofrimento em solidão, porque as pessoas não compreendem, não entendem, estigmatizam, e isso é de facto trágico, é uma coisa que agrava a doença. Falar sobre isso, falar sobre ela, e às vezes abrir é uma boa ideia. Há também uma coisa muito boa que eu conheço muitos doentes que fazem, que se exprimem de outra forma através da arte, por exemplo.
E a criatividade, o professor também fala muito nisso, não é?
A criatividade,
pintura.
Pintura, estátuas, neste momento existem. Neste momento está a render.
Há pessoas que se curam através disso.
Há pessoas que se curam através disso. E há instituições, neste momento, que estão a ganhar muito dinheiro por desenhos, por quadros, por esculturas feitas por doentes psiquiátricos.
Professor, deixa-me aqui colocar esta mensagem que nos chega da Luísa Afonso.
Olá, boa noite, Prova Oral. O convidado acabou de falar da família e como a família não tem paciência às vezes ou não têm a capacidade de conseguir gerir. A minha pergunta é: qual é que é o papel da família e das pessoas que estão mais próximas de pessoas que têm perturbações mentais? E como é que nós podemos dar o nosso melhor no sentido de favorecer a melhoria ou favorecer um padrão mais constante, mais saudável? Como é que nós podemos fazer isto? Que apoio é que nós podemos dar?
Sim, isso é muito difícil. É o problema das famílias saudáveis ou não saudáveis. Todas as famílias têm intenções. Por exemplo, o Daniel Sampaio esteve aqui há algum tempo e falou. Ele tem muito conhecimento da terapia familiar.
Sim.
E, portanto, é possível juntar a família, é possível dar indicações, ver o que se passa, porque muitas vezes também não é muito explícito. De facto, quer dizer, o que é que nós podemos fazer com uma pessoa que está doente? Podemos acompanhá-la e não estar sempre a falar. Por exemplo, não podemos dizer tu tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, ou tu não tens nada. Aí o silêncio é melhor. Silêncio, acompanhamento e saber ouvir. Quando eles quiserem falar, porque também eles podem não querer falar. Mas...
Professor, antes que me esqueça, o professor tem um livro, que é um best-seller, não é? Que é como se tornar um doente mental. O professor diz que sabe como é que uma pessoa se pode tornar num doente mental. Agora, como ficar saudável, não sabe.
Não sei. Aliás, existem muitos modos de ser saudável.
Sim.
E o chamado doente mental, ou seja, o doente diagnosticado. Ou seja, os obsessivos são um bocado parecidos nos aspectos da sua doença, são um pouco parecidos uns com os outros. Mas pensam que são as únicas pessoas assim. E têm muita vergonha de o serem. Quando as pessoas dizem, ou leem um livro, ou alguém diz que também é assim, eles descobrem. Ah, ou num grupo, descobrem. Ah, afinal, há gente como eu não sou assim tão normal do que eu. Bem, mas as pessoas diferentes. Eu tenho muito mais medo quando me entro no consultório uma pessoa que não tem diagnóstico. Porque essa é verdadeiramente incompreensível. É diferente, são todas diferentes. E a grande riqueza humana é a diferença.
Professor, mas há determinadas atividades, sei lá.
Mas há outra coisa.
Diga.
Estar com a família e estar com um doente. Nunca digam, tu és assim. Não digam isso. Digam, aconteceu-te isto. Ou tu fizeste isto, ou estiveste assim. Ou fizeste isto neste momento. Porque noutro momento podes não fazer assim. Se a pessoa dizer, tu estás sempre a fazer isto, tu és mentiroso, estamos a classificá-lo e a tendência é ele ser cada vez pior nesses aspectos que nós estamos a defini-lo. Às vezes é muito difícil conhecer os outros, saber se a pessoa é mentirosa ou se não. Mas quando nós pensamos que estamos a conhecer, já o estamos a modificar, porque estamos a dizer como é que eles devem ser. E as pessoas são muito sensíveis. E, por exemplo, nas famílias, quando funciona dessa maneira, um juízo moral e dizer tu és assim, pronto, aí está tudo estranho.
Professor, há determinadas atividades, sei lá, o professor indica isso, os nerds, não é? Que ficam ali, muitos deles ligados à informática, e depois dedicam-se a aquilo que se isolam. Ora bem, hoje com as tecnologias, nós somos muitas vezes nerds também, e andamos ali, isolamos-nos, os miúdos cada vez ficam em casa, dias inteiros agarrados à tecnologia. Isto não está a fazer de nós também paranoides?
Esse é um problema. E é um problema ligado a outra coisa que também não se sabe bem porque é que acontece, que é o autismo. Cada vez há mais autistas e a maior concentração de autistas é mesmo em Silicon Valley.
Isto é, as novas tecnologias podem estar associadas ao autismo?
Mas também é verdade que os autistas funcionam muito melhor com as novas tecnologias, porque não tem ninguém à volta chateado. Estão ali à frente do computador e fazem o que querem. E as pessoas estão assim. Eles funcionam muito bem e são às vezes espetaculares e muito bons, geniais mesmo.
Mas fala-se pouco sobre autismo em adulto. Fala-se mais nas crianças. Nunca se sabe muito bem como é que evolui.
Pois. Isso eu tenho uma colega que estuda, que trabalha e que fez uma tese exatamente sobre isso, que é o autismo em adultos. Porque os adultos, o autismo foi um diagnóstico que apareceu nos anos 70, 80, e antes ficava tudo no grande saco da esquizofrenia, embora não se tratassem como, porque o esquizofrénico trata-se, e os autistas não. A gente às vezes pode usar alguns medicamentos.
Olha, o professor diz que a esquizofrenia é uma doença que sempre esteve estável, ao contrário, por exemplo, da depressão, que agora aumentou muito com a história da pandemia.
A esquizofrenia
tem sempre valores mais ou menos estáveis.
Sim, mais ou menos estáveis, exceto uma coisa. Exceto nas situações em que as pessoas tomam demasiado AX. Aí podem ter episódios que podem agravar uma esquizofrenia pré-existente. E sim, há um colega meu que calcula que sem AX, 20% das esquizofrenias desapareciam.
De repente, enquanto o professor falava, eu comecei a imaginar pessoas que estavam neste momento a consumir AX e de repente fizeram assim. E pararam.
Isso é outra coisa.
E pararam imediatamente.
Neste momento, os derivados da arxivos têm também experimentação, como sabem. Não é o THC, é o pior, que pode ser psicótico, mas o CBD, por exemplo, tem-se usado muito, mas com a porcentagem que
temos acha. Aqui um ouvinte que fala sobre isso. Deixem-me colocar aqui o Ricardo Mota e também a Goretti.
Boa noite, Prova Oral. Boa noite, Alvin, Soutor, Bela Diana. Minha pergunta é simples: como é que é possível provar que existe consciência? Como é que, sem acreditar, eu posso provar, eu não consigo provar que tenho a minha consciência. A outra pessoa tem que acreditar naquilo que eu digo. Eu posso provar que tenho cérebro, qualquer órgão, posso provar que tenho neurónios, mas a consciência, de que maneira é que é possível, qual é o estudo feito, de que maneira, onde é que se situa a consciência no cérebro?
Boa noite. Tenho um irmão com problemas psíquicos, portanto ele há 18 anos foi-lhe diagnosticado uma depressão e num quadro psicótico teve que ser internado no hospital da Universidade de Coimbra. Na altura, portanto, quem o recebeu foi a doutora Zulmira Santos, que o tem acompanhado até hoje. Portanto, ela agora vai acabar o seu trabalho, porque vai entrar na reforma, portanto, no final deste ano, e eu queria agradecer-lhe e dar-lhe os parabéns pelo excelente trabalho que ela teve como irmão. E sim, o serviço público é de qualidade e o meu irmão nunca teve consultas de 5 minutos, antes pelo contrário, com cuidado, com respeito e com tempo. Obrigada.
Conheço
muito
bem
a Zulmira. A minha pergunta é só para saber se o convidado é a favor da CBD para tratamento de doenças mentais e porque é que ainda não é legalizado ou utilizado em Portugal. Obrigado. Tiago Oliveira,
Sintra. Boa noite, Prova Oral. Boa noite ao convidado. A minha pergunta é a seguinte: a psiquiatria e a psicoterapia devem estar aliadas, devem ser usadas conjuntamente? Sim? Não? E em qualquer dos casos, porquê? Obrigada.
Ora, tivemos aqui a Joana, também o Tiago Oliveira a perguntar pela CBD. E a primeira pergunta, se bem se recorda, era sobre a consciência.
Consciência.
Gostei muito intervenção.
A consciência é um problema filosófico.
E ainda tivemos aqui um elogio de agora, Pedrosa, à doutora Zulmira.
Que eu conheço muito bem, foi minha interna.
Okay.
E pronto, é realmente uma excelente psiquiatra.
Parece.
Sim, mas quando há depressão 10 anos, isso é que não existe. Pode ser uma perturbação bipolar, pode haver episódios maníacos, pode estar.
Não existem depressões de 10 anos?
10 anos. Uma depressão é normalmente episódica.
Uma depressão que não foi tratada.
Não, uma depressão episódica. Que pode haver. Pode, quer dizer, existem.
Eu pensei que existiam.
É chamada distimia. Não, é chamada distimia. Uma depressão permanente, não, porque depois podem haver episódios maníacos. Uma perturbação bipolar.
Então uma depressão dura em média quanto tempo, professor?
A depressão em média dura 4 a 6 meses. É média.
É muito surpreendente, como está a dizer. Confesso que sempre que conheço pessoas, as depressões duram menos.
Há situações, por exemplo, há depressões que nós conhecemos, por exemplo, mãe que morreu um filho.
Muito, processo de luto, muito duro.
Pois, isso é um processo de luto muito grave e isso é uma coisa que fica para toda a vida. Não, mas também não se trata. Eu estou a falar das depressões tratáveis.
E em relação à CBD e os transtornos, por exemplo, bipolaridade, conhece quem tome CBD?
Não.
Para
a CBD,
para viver,
a CBD
viver
está usada, a ser usada quase como panaceia universal. Para a epilepsia, para as dores, problemas das articulações e tudo isso. Eu duvido, para já não vejo grandes efeitos nas coisas psiquiátricas, que eu saiba. E o que era mais? A consciência. Quem é que sabe? Quer dizer, o problema é saber. Nós somos conscientes, eu sou consciente. Eu estou a ver aqui, eu estou aqui a ver o Alvin. Estou aqui a ver a Diana, estou consciente disso. Eu sei que são eles e sei quantos
será que somos?
Isso é um problema filosófico, não é? E claro, anda toda a gente à procura da consciência e ninguém sabe o que é. Agora, nós sabemos é dos momentos em que não estamos conscientes. Por exemplo, se estamos em delírio, se estamos ou num delírio, ou achamos que isto aqui afinal não é nada, o estúdio da prova oral, isto é, mas é um gabinete de marcianos que estão aqui para ver se nos tiram os intestinos.
Pode acontecer,
pronto. Isso não é falta de consciência, porque essas pessoas até estão conscientes e sabem que estão aqui, só que há aqui marcianos escondidos. Pronto. Mas, por exemplo, se acham que estão noutro sítio, pronto, aí podem perder a consciência. Se estão a sonhar ou se estão a dormir, não têm consciência. Mas isso tem a ver com vigília, mais do que consciência. Agora, a consciência é muito complexa.
E a Joana, vocês na altura em que a Joana estava a falar, estavam a falar os dois, e portanto eu acredito que não tenham ouvido nada. Vamos repetir a mensagem da Joana.
Boa noite, prova oral, boa noite ao convidado. A minha pergunta é a seguinte: a psiquiatria e a psicoterapia devem estar aliadas, devem ser usadas conjuntamente? Sim? Não? E em qualquer dos casos, porquê? Obrigada.
Fazem tantas vezes esta pergunta neste programa.
Sim, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida porque são, digamos, complementares. Claro, o psiquiatra e muitos psiquiatras também fazem psicoterapia.
É verdade.
E, portanto, é como se fossem psicólogos.
Realmente. O professor já fez?
Sim.
Já fez?
Psicodrama, sim.
E gosta de fazer?
Psicoterapia, gosto. Sim.
É para lá que vai, quando acabar este programa. Ricardo Escada.
Mas olá, claro, a colaboração do programa. Comecei agora a ouvir o programa e estou a adorar. Há pano para mangas, não é? Há pano para mangas. Acho que mais meia hora de programa não vai ser suficiente para se dizer tudo. Alvim, és um grande maluco, pá.
É verdade, é muito lindo, mas não vai haver mais meia hora. A pessoa tem mais que fazer. E nós também, na verdade. Era o Ricardo Escada aqui deixar uma mensagem. Francisco Vinigueira tem uma ideia.
Boa tarde para a Foral. Epá, olhem. Eu sempre ouvi dizer que os loucos são certos numa sociedade errada. O meu segredo, isto é million dollar idea. O meu segredo é beber Coca-Cola. É o segredo da felicidade. cumprimentos a todos.
Professor, já agora uma pergunta fora da caixa.
Coca-Cola é uma adição que pode fazer um bocado mal.
É verdade, é verdade.
O que é que alimentar agradece.
Professor, este livro que agora está aqui em destaque neste programa, mais uma vez recordo para os ouvintes, se estão a gostar do programa, não percam este livro, chama-se Pequena História da Psiquiatria. O nosso convidado é psiquiatra há 5 décadas, tem 77 anos. Ainda conduz, professor?
Conduzo?
Sim.
Então?
Mas vim de comboio.
De comboio.
Para não vir sozinho. Ter alguma fobia.
Era para vir acompanhado e de repente uma acompanhada do céu.
Professor, eu faço sempre aqui uma pergunta, que é um clássico, tenho que lhe fazer esta pergunta. Eu devo fazer esta pergunta. A pergunta é: o que é que a vida lhe ensinou?
A vida.
A escola da vida.
É difícil responder a essa pergunta. Eu, de facto, não tive só a vida psiquiátrica, tive uma vida também política muito, e tive uma vida de cidadão, andei na guerra, também fui médico geral e fazia cirurgia. Não, sei lá, andei em situações muito extremas. Eu costumo dizer que a minha universidade foi a guerra. Estive na Guiné 2 anos.
Então teve perturbação de stress pós-traumático?
Eu acho que não.
Que nome, então...
Não. Eu quando cheguei aqui a Portugal, eu ouvia a porta de um frigorífico e atirava-me para o chão.
Acho que é um sintoma, não?
É um arrebentamento da bomba e a gente atirava, nós escondíamos para não nos atingir. Isso aconteceu. Mas não tive dos piores, porque eu era médico na guerra também.
Conheceu o Lobo Antunes? Aí? Cruzou-se com ele?
Não, o Lobo Antunes é meu colega, conheci-o antes, mas não, ele esteve em Angola, ele esteve, foi no mesmo tempo, de facto. Conheci colegas comuns, claro, e amigos no mesmo curso. O Gil Dásio, por exemplo.
O que é que a vida lhe ensinou? Não está fácil.
A vida é um pouco uma experiência. E nós fazemos, mesmo convencidos que fazemos o que podemos, nós estamos sempre a errar e temos que aprender com os erros. Às vezes não os estamos a fazer. E acabamos por ficar submetidos a outras pessoas que sabem muito bem o que querem e que não é exatamente o que nós, em comum, queremos. Aprendi que a vida é um ensaio. É um ensaio. Mas que, de qualquer modo, vale a pena viver. E a vida é sempre um grande privilégio.
Já lhe disseram que é parecido com o Woody Allen?
Eu?
Eu acho tão parecido com o Woody Allen.
Eu acho que é parecido com o Spielberg. Por acaso eu acho que é parecido com o Spielberg. É verdade, não é? Por acaso não acho nada parecido com o Woody Allen.
É igual! Varal.
Acham?
Para o meu lado é este perfil.
Ouvintes
é igual.
Da Provaral, vejam aqui a transmissão e digam-nos lá se.
Quando o professor está a sorrir para mim, do lado direito.
Sim.
É o lado direito, que é igual.
Eu estou a vê-lo de frente e é igual ao Steven Spielberg. Francisco Magalhães.
Boa tarde, Provaral. Tenho uma questão para o professor. Se ele acha que hoje em dia os pacientes ou os doentes do foro psiquiátrico, psicológico, não estão a ser medicados por demais, ou seja, toda a gente está a receber o mesmo tipo de medicação, independentemente do problema que têm. É que a verdade é que eu, como profissional de saúde, constato que cada vez mais tenho doentes a tomarem o mesmo tipo de medicação, com problemas completamente distintos. Sim. Não sei se é esse, se existe realmente esse problema. Sim, sim. Na parte da psiquiatria, ou se o professor tem alguma percepção sobre isto. Obrigado.
Não, claro, há pessoas que tomam muitos medicamentos. Às vezes o meu papel é tentar tirá-los. Não se podem tirar todos de uma vez, tem que ser aos poucos, aos bocadinhos, às vezes. Tudo isso. Mas isso também é da medicina. No outro dia apanhei um doente que, além de dois medicamentos para a demência que não tinha, tinha mais dois ou três medicamentos para a diabetes, mais dois ou três medicamentos para a hipertensão arterial, que era uma grande confusão. E, portanto, isso é um bocado geral. Há muita gente a dar antidepressivos em doses muito baixas, pensando que resolve a situação de uma depressão. Não resolve. Depende do tipo de antidepressivo, há muito por onde escolher. É bom que nós tenhamos alguma experiência com cada um, ou com os mais importantes. Mas, por exemplo, um antidepressivo em pequenas doses pode resolver os problemas de ansiedade. Em doses mínimas, às vezes resolve o problema de sono e outra coisa que é a ejaculação precoce, se quem estiver preocupado também pode, por exemplo, anafrenil em doses muito pequenas. Em doses médias pode resolver a depressão e em doses muito maiores resolve, por exemplo, a perturbação obsessiva compulsiva. Essa é uma das coisas que nós aprendemos agora, porque antes nós pensávamos que cada doença cada doença tinha um tratamento específico e era possível encontrar. Isso saiu mal, neste momento usam-se os mesmos medicamentos para várias doenças.
O desmame não é hoje em dia supostamente é mais fácil do que antigamente. Uma pessoa tomar 6 meses antidepressivos e depois deixar, é fácil?
Sim, os antidepressivos não dão propriamente quadros de dependência. É mais as benzodiazepinas. Okay. Mas também às vezes são necessárias por períodos curtos e são muito úteis.
E o professor diz que há uma série enorme de antidepressivos.
Muitos. Eles têm continuado a evoluir, embora tenham parado. A produção parou há pouco tempo.
Porquê?
Porque a indústria farmacêutica não teve mais interesse.
O professor está sempre a dizer isso. O professor é bem crítico com a indústria farmacêutica.
Sou.
Que é, se não der dinheiro, a indústria farmacêutica não vai.
A indústria farmacêutica domina completamente. Domina completamente os médicos e a medicina. Em todo lado.
Domina os médicos como?
Bem, eles têm a sua maneira, porque dos focos da indústria farmacêutica são exatamente os médicos. São os que prescrevem.
São influências do medicamento.
Bem, mas vamos lá ver. Nós vemos uma revista científica cheia de anúncios da indústria farmacêutica. Elas também alimentam os estudos científicos. Os estudos científicos têm que ser pagos. As pessoas não trabalham gratuitamente. A indústria farmacêutica alimenta. Paga. Mas há, por exemplo, medicamentos, por exemplo, o lítio. Uma das coisas que se usa na perturbação bipolar é um sal. Agora é muito caro por causa das baterias, mas antes não, era baratíssimo. Mas o lítio, por exemplo, é um medicamento que não deu lucro a ninguém, ninguém se lidou com eles. Há muitos medicamentos que eram muito bons antigamente e que desapareceram no mercado
porque
não davam lucro. E chegaram ao. Por exemplo, o anafranil, que é um medicamento estupendo que ainda hoje se usa. Teve que aparecer um laboratório só para receitar anafranil que se consome, porque mais nenhum laboratório estava interessado. E foi um laboratório novo. Não, a grande indústria farmacêutica é muito poderosa. E eu estou a falar em todos os sentidos. Não é só na psiquiatria. A indústria e os equipamentos também. A indústria de equipamentos.
Agora ficámos aqui mais uma hora a falar com o professor, não é? Mas não podemos. Temos
Olha,
que,
Alvin, os nossos ouvintes concordam contigo.
Dizem que
o professor é parecido com o Spielberg.
Claro, como é
eu
óbvio.
Eu acho que é igual a de Alan. Mas
eu fico muito bem doce.
Queremos agradecer aqui ao nosso extraordinário convidado, o psiquiatra José Luís Pio Abreu, que tem uma obra notável, livros que foram editados ao longo destes anos de atividade. Este é o último, chama-se pequena história da psiquiatria. Professor, obrigado por,
obrigada,
por ter vindo.
Professor.
Amanhã não percam, vamos falar de meditação.
O desafio das doenças mentais. Esta é a grande questão.
É verdade, é um grande desafio. Espero que este programa tenha sido útil. Nós estamos de volta amanhã para falarmos justamente sobre meditação também.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.